De Olho na Cidade.
Mais de 80 sugestões populares podem ser incorporadas como emendas ao PPAG, o Plano Plurianual de Gestão Governamental, elaborado pela Câmara de Belo Horizonte. As sugestões também podem se transformar em indicações ao Executivo e muitas delas estão voltadas para a questão da mobilidade urbana. Mais informações agora com a repórter Nayara Rodrigues.
Boa tarde. Entidades civis, movimentos sociais e moradores da capital sugeriram 86 propostas que vão poder ser incorporadas ao Orçamento 2015 e na revisão do PPAG, Plano Plurianual de Ação Governamental 2014-2017, e dessa forma sair do papel. A Associação BH em Ciclo, que reúne ciclistas da capital, apresentou duas propostas, uma para aumentar os recursos para implantação de ciclovias na cidade e outra sobre o investimento em campanhas educativas relacionadas às bicicletas. O voluntário da BH em Ciclo, Augusto Schmidt, fala sobre as sugestões e de onde deve sair o dinheiro para que os projetos possam ser viabilizados.
Toda vez que você faz uma proposta, você tem que indicar de onde que você vai tirar o dinheiro. E a gente tirou o dinheiro de obras para carros, né? A gente tirou o dinheiro do programa Corta Caminho. Porque é importante a gente reverter a lógica de organização do espaço urbano. Que hoje em dia, o carro ocupa a maior parte do espaço urbano e transporta uma parcela relativamente pequena de pessoas. E a gente tem que trabalhar para ter mais espaço para o transporte público, para os pedestres e para os ciclistas.
O movimento Tarifa Zero apresentou três sugestões, sendo elas a gratuidade nas tarifas no Dia Mundial Sem Carro, comemorado em 22 de setembro, e no último domingo de cada mês. Além disso, o movimento também propôs a publicidade dos dados de qualidade do transporte público, exigindo transparência às empresas concessionárias, tanto dentro das linhas de ônibus quanto no site da BH Trans. Letícia Domingues é ativista do movimento Tarifa Zero e contou que, além da participação na audiência, o movimento também pretende realizar atos para dar visibilidade às propostas. Ela conta que não basta receber as sugestões. A Câmara também precisa ser flexível na avaliação das propostas.
Não basta só a Câmara receber esse número alto de propostas de emenda, mas também ela ter uma relação de flexibilização com as propostas, porque o que aconteceu no ano passado é que muitas propostas foram barradas na primeira fase porque tinha algum erro técnico. Então, hoje, eu entendo que para esse diálogo entre o poder público e a população ficar completo, a Câmara vai ter que fazer um grande esforço para aceitar as propostas, para colocá-las em discussão, corrigindo os erros técnicos ao invés de barrar as propostas.
O presidente da Comissão de Orçamento e Finanças Públicas, Sérgio Fernando Pinho Tavares, do PV, fala sobre a abertura desse espaço para a população e como é feita a primeira análise pela Câmara.
Primeiro, as sugestões passam por uma análise técnica. Se elas forem viáveis tecnicamente, elas serão transformadas em emenda de autoria da comissão, porque não há a possibilidade de apresentação de emendas, né, pela sociedade civil. Então, na verdade, essa é uma forma que nós encontramos de propiciar a participação popular. É importante observar apenas que, nesse primeiro momento, a análise é bastante técnica. Nós não vamos entrar no mérito da ideia, da viabilidade da ideia enquanto proposta orçamentária.
O vereador ressaltou que a Câmara não fica limitada somente à questão técnica. Ele explicou que no dia 13, os projetos vão ser distribuídos aos vereadores, que vão ter até o dia 24 de novembro para apresentar suas propostas, suas próprias emendas, que podem ou não ser recebidas pelo presidente da comissão, cabendo recurso a ser apreciado na Comissão de Legislação e Justiça. Dessa forma, as pessoas ou entidades que tiverem suas sugestões recusadas ainda vão poder, segundo o vereador Sérgio Fernando, procurar qualquer um dos 41 parlamentares para tentar a representação do projeto. É com vocês.
Muito obrigado, repórter Nayara Rodrigues. Boa tarde para você.